Começa agora, podcast Jornal da Manhã. Jovem Pan João Pessoa, 102,5.
Olá, internauta do Portal T5. A partir de agora, a gente traz as primeiras informações do dia aqui no podcast do Jornal da Manhã. Começamos com uma boa notícia em relação à vacinação na Paraíba. O estado recebe hoje, no fim da tarde, um novo lote de vacinas contra a Covid-19. Serão 88.550 doses, sendo 1.800 da Coronavac e 86.750 da AstraZeneca. A distribuição aos municípios acontecerá amanhã. E a Prefeitura de João Pessoa já planeja vacinação por idade e comorbidades aqui na capital. O prefeito Cícero Lucena conversou com o repórter Everton Correia sobre a vacinação em João Pessoa após a chegada das novas doses.
Em relação à vacinação, quando o assunto é vacina aqui em João Pessoa, a gente sabe que mais de 80 mil doses estão para serem recebidas pelo estado. Isso de agora Oxford e AstraZeneca. João Pessoa já sabe o quantitativo que recebe nesse próximo lote?
Acredito que em torno de 15 mil. Com isso, nós pretendemos para D1, a partir de amanhã, devemos estar reduzindo para 50 anos com comorbidade. Com o objetivo de avançar também na D1. A D2, para você ter ideia, somente hoje, para aquelas pessoas que se vacinaram no dia 3 de abril, foram 12 mil pessoas que se vacinaram. Nós estamos chamando, como estamos chamando aqueles que também tomaram antes do dia 3 de abril, para fazer a vacina. João Pessoa tem as vacinas suficientes hoje para a questão da D2 de AstraZeneca. Estamos, inclusive, porque temos ainda data para vacinar para frente, estamos, inclusive, administrando com o governo do estado, que está precisando para outros municípios cerca de 8 mil doses, enquanto chega para a próxima semana, que é onde entra o nosso cronograma. Hoje devemos estar cedendo essas 8 mil doses para que ele possa contemplar os outros municípios que estão em atraso também, com um compromisso de nos devolver já na próxima semana.
E a quinta-feira será de visita de mais um ministro na Paraíba. Rogério Marinho, do Ministério do Desenvolvimento Regional, estará em João Pessoa para cumprir a agenda na tarde desta quinta-feira. Às 16h, ele entrega equipamentos aos municípios paraibanos. Já no início da noite, assina um acordo de operação comercial do projeto de integração do Rio São Francisco. Uma agenda que contará com a presença do governador João Azevedo, vai acontecer no Palácio da Redenção e pode contar também com a participação de outros governadores do Nordeste de forma remota. No Jornal da Manhã, a gente atualiza também a questão do caso Patrícia, a jovem que foi morta em João Pessoa depois de visitar um amigo que acabou sendo preso pela polícia. O repórter Flávio Fernandes conversou com a família da garota e a gente acompanha essa entrevista agora.
Então, desse mesmo jeito, eu senti quando os policiais saíram de lá, todos comovidos, e todos comoveram com isso, com essa situação, João Pessoa, estado circunvizinho, no modo geral, que ele ia ser pego. Não é ainda o suficiente, porque tem cúmplices deles com ele. Eu faço até um alerta aqui. Mães e pais que têm sua filha desaparecida, procure a delegacia, procure o plantão de polícia, porque eles estão empenhados não selecionar só esse fato do que aconteceu com minha filha, mas tem uma lista de nomes que ali são pessoas que já foram vítimas dele, assim como ele esteve aos dados de sair para desovar o corpo da minha filha, ele fez com de outras. Ele estava no mesmo segmento. E que ele não está só. Aquele que ajudou ele de uma maneira ou de outra é cúmplice também. É cúmplice. Olha, o que mais me dói é que quando eu cheguei aqui, a gente estava na delegacia, passei minhas informações aos agentes, uma policial, esqueci o nome dela, entrou em contato com o pai dele, falando que queria falar com o filho dele, processo para esclarecer os negócios, que os pais dele, da garota, estavam aqui em Caruaru, queria falar. Nós ouvimos quando ele disse não saber de onde estava o filho, não sabia, ela disse onde ele trabalha, não sabia, onde é o endereço dele, não sabia. O apartamento, onde foi, onde estava o corpo da minha filha que ele tirou, é do nome do pai dele, a moto do pai dele. Aí eu pergunto, será que ele sabia onde era o endereço do filho? Se ele estava morando num apartamento que está no nome do pai? Será que ele sabia onde estavam os filhos? Do que o filho fazia? Se a moto estava no nome dele? Numa filmagem, passa ele carregando o corpo da minha filha, além do morador que viu quando ele estava tirando o corpo, correu atrás dele, que esse morador que a gente teve contato com ele deu confirmação que estava lá. Eu agradeço que através dele a coisa desenrolou, teve a coragem de ir atrás dele, viu ele saindo com o corpo. Gente, e um pai chega desse, diz que o filho dele é inocente, aonde o pai dele disse que realmente ela esteve lá, mas tinha ido para Caruaru, ele tinha mandado voltar para Caruaru. Será que esse pai vem dizer que o filho aí não sentia tantas coisas? Alguma coisa tem de errado aí, gente. Procure investigar, porque ele se diz ser uma pessoa pública aqui de João Pessoa, professor, que os professores merecem respeito, porque eu também sou um. Dizer que tá coisa, investigue, vocês pai, confia seus filhos pra gente poder educar. São pessoas desse tipo, pai de um indivíduo que não merece nem levar o nome de bandido, eu sempre tenho dito isso, tá educando seus filhos? Ou será que ele tá aliciando? Certo? Então tenha cuidado, apareça. Mãe, venha. Agradeço a todos vocês de um modo geral.
Olha, nós estamos conversando com a família de Patrícia Roberta, jovem de Pernambuco, que foi encontrada morta aqui em João Pessoa. Estamos ao vivo para a TV Tambaú e Rádio Jovem Pan FM. Eu vou conversar com Dona Vera Lúcia agora, a mãe. Dona Vera, a senhora acompanhou a coletiva de imprensa ontem da polícia e como a senhora recebeu a notícia da prisão preventiva dele, decretada pela justiça, e agora ele deverá ser encaminhado para o presídio Roger?
Nós recebemos de acordo com os meios de comunicações, chegaram pra gente, aí que tá até passa, que foi o primeiro suspeito, né? Nós fomos lá, mas não era ele.
Caso pro Marcos?
Isso, foi o primeiro que tem o pessoal, a população falando, sai! Vem pra cá,
quis agredir.
A população queria fazer que população, ó, vocês...
O povo da Paraíba se empenhou neste caso.
Se empenhou, eu só tenho a agradecer a vocês, ó, de coração, a dor que eu tô passando. Ó, vocês estão de parabéns, toda população e as essências aqui que se comoveram, que não só foi esse por aqui por perto, foi geral, mundial, geral mesmo.
O que a senhora achou da decisão da juíza Virgínia de Lima, que converteu a prisão em flagrante em preventiva e ele agora deve descer para o presídio?
Um excelentíssimo trabalho, doutora. Excelência, não sei nem como é que se chama, me desculpe pela emoção. Excelência, excelentíssimo o seu trabalho, como é equipe, como a gente já falou, de policiamento, de corpo de bombeiros, o corpo de bombeiro que nos acudiu aqui, que a gente passou mal, o pessoal do canil, oi, tudo, 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 que eu só vim ter a confirmação que a minha sobrinha foi lá, que passou, que tinha encontrado um suposto corpo, ela foi, não quis deixar, aí a gente veio já através da comunicação que viu com a minha sobrinha, conheceu por causa das tatuagens da minha filha. Eu fiquei também um pouco desesperada quando a gente estava na delegacia, que eu vi os pertences dela que estavam do meu lado o tempo todo, eu não cheguei a ver, foi quando mostraram uma foto que tem um protetorzinho, sei lá, no pescocinho, que eu até mandei a foto para um repórter aqui, que a indivídua da esposa dele veio dizer que aqueles pertences eram dela. Como é que uma mãe não conhece os pertences do seu filho?
Inclusive o óculos que ela aparecia na foto.
o óculos que ela parecia, esse negocinho, o estojozinho de maquiagem, que ela era bem vaidosa. E uma infeliz daquela dizer que era dela. Minha gente, tem muita gente envolvida ainda. Muita gente, que eu digo assim, a suposta mulher que ela tá grávida. O pai que omitiu muitas coisas. Como é que um pai disse que colocou ela na rodoviária e onde sabia que a minha filha não tava? Dizer que não, o filho é inocente, onde passa claramente, minha gente, carregando a minha filha no, no, na moto, que é um desespero aquilo ali, olha. Quando a gente vê a reportagem, que a gente vê com os outros, a gente se comove. Imagina a gente ver um ente querido seu, como eu disse que meu esposo, quando foi na, no apartamento, que mostrou, coincidiu a foto que ela tinha mandado, que eu disse, meu filho, chame por ela, eu tô sentindo que ela tá aí. Tá certo que a gente não ia encontrar mais ela com vida, mas pelo menos não ia encontrar como a gente foi encontrado no matagal, como os cães acharam. E na reportagem passa até, é, como se diz, ela em estado de decomposição. E a moça, minha gente, isso dói demais. Isso dói demais.
Informações ainda sobre o futebol com Cristiano Sacramento.
Ontem tivemos mais um jogo pela Taça Libertadores, que o torcedor acompanha com exclusividade na tela da TV Tambaú, envolvendo equipes brasileiras. O Fluminense venceu Santa Fé da Colômbia jogando fora de casa. E o Flu está bem na competição em razão da estreia com empate com River Plate em casa e a busca agora dos pontos fora de casa na Colômbia. Hoje temos mais um jogo. O São Paulo encara a equipe do Rentistas às 9 horas da noite. O torcedor sabe que a Taça Libertadores ele acompanha com exclusividade na TV Tambaú SBT. Na próxima terça-feira, mais uma rodada, mais jogos ao vivo para você acompanhar. Ontem também tivemos a retomada dos trabalhos de Ceará e Bahia, que são os finalistas da Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste também é transmitida com exclusividade na tela da TV Tambaú. Apenas 2 dias da final, Ceará e Bahia tinham dado uma pausa na competição regional, porque atuaram pela Taça Sul-Americana na última terça-feira. O Ceará empatou fora de casa com o Arsenal da Argentina em 0-0 e o Bahia venceu o Guabirá por 5-0 jogando em casa. E aí agora as equipes retomam as atenções para a final da Copa do Nordeste, primeiro jogo acontecendo já nesse sábado, a partir das 3h45 da tarde, transmissão ao vivo e exclusiva na tela da TV Tambaú. Ontem também tivemos mais um jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paraibano. 13 e São Paulo Cristal jogaram no estádio Almeidão, em João Pessoa, e empataram em 0-0. Hoje tem o Botafogo em campo diante da equipe da Perelina. É isso, meus amigos, Cristiano Sacramento para o Jornal da Manhã na Jovem Pan João Pessoa.
Lembrando que você acompanha a edição local do Jornal da Manhã de segunda a sexta, às 7 horas, na 102,5 FM ou também pelos aplicativos de rádio. Até mais. Jovem Pan.